Muito obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, como sempre, amigo, solidário e indulgente para com esse seu colega. Quero dizer a Vossa Excelência que tive outro dia um imenso prazer em conhecer o seu pai, de quem o senhor herdou tantas boas qualidades como político. Senhor presidente, senhora senadora, senhores senadores, eu volto à tribuna hoje, senhor presidente, para tratar novamente no tema da Petrobras. Eu penso que é algo que deve merecer a nossa intensa preocupação, constante tratamento. E a situação dramática da Petrobras foi novamente posta em evidência com a publicação da revista Exame, que está nesse fim de semana e que está hoje nas bancas, trazendo mais uma vez notícias extremamente desalentadoras sobre o resultado da gestão petista da Petrobras. A Petrobras deu, que é uma empresa que os brasileiros todos apreciam, das quais, que todos nós desejamos ver prosperar. É uma espécie de uma empresa com a cara do Brasil. A Petrobras foi objeto de uma campanha infame por parte dos dirigentes do PT e dos seus candidatos nas eleições presidenciais, desde a primeira eleição do presidente Lula. Alardearam, mentiram, que o presidente Fernando Henrique, na sua gestão, havia engendrado um plano de privatizar a Petrobras, o que é rigorosamente mentira. O Congresso Nacional, inclusive, é testemunha, recebeu uma carta do presidente em que ele reafirma o seu compromisso, o presidente Fernando Henrique, em que ele reafirmava o seu compromisso de manter a Petrobras como uma grande empresa pública brasileira. O que nós fizemos, sim, foi a quebra do monopólio da Petrobras, mas a Petrobras continuando como uma grande empresa pública. E graças a isso, e graças também à política adotada pelo presidente de Fernando Henrique, de abertura dos campos de exploração do petróleo para empresas privadas com base em contratos de concessão, o resultado que nós tivemos foi uma enorme expansão da produção da Petrobras. Não apenas da produção, mas também do levantamento, da prospecção de todo o nosso potencial, inclusive plantando as bases daquilo que viria a ser a descoberta do pré-sal. De modo que o presidente Fernando Henrique, longe de privatizar e longe de destruir, fortaleceu a Petrobras. Houve na gestão do PT uma privatização, digamos, disfarçada, que foi a entrega da gestão da Petrobras e de todas as empresas que tratam de petróleo, gás, seus derivados, que atuam nessa área, as empresas públicas, foi a distribuição de pedaços dessas empresas ou das empresas inteiras para nas mãos de chefes políticos, partidos políticos, facções de partidos políticos, facções sindicais, que passaram a tratar a empresa Petrobras não como uma empresa pública que prestasse satisfação aos seus acionistas, grande número dos quais hoje cotistas do FGTS, mas prestasse satisfações a quem os havia indicado para ocupar aqueles postos na diretoria das empresas. É o chamado aparelhamento de todo um setor do setor público brasileiro da forma mais selvagem e descontrolada que se tem notícia e com resultados absolutamente desastrosos. Essa foi uma forma que o PT usou para privatizar a Petrobras. Mas se quisermos saber como destruir uma empresa, como arrebentar com uma empresa, aí sim é preciso recorrer às lições do PT. Foi o que o PT fez com a Petrobras, está fazendo com a Petrobras. E aí há grandes professores, a começar pelo presidente Lula, passando pela presidente Dilma, pelo atual presidente da Petrobras, pela atual doutora Graça Foster, e ao principal artífice da destruição, que é o doutor Sérgio Gabrielli. Durante a gestão Gabrielli, a então ministra da Casa Civil, porque eu coloquei, citei o nome da presidente Dilma, não é por acaso, é porque durante a gestão de Sérgio Gabrielli, a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, era presidente do Conselho da Petrobras. Ela foi ministra de Minas e Energia. Tinha enormes poderes nas mãos para barrar operações que pudessem ser nefastas à empresa e para promover o seu desenvolvimento. Dizem que, como presidente do Conselho, a então ministra Dilma Rousseff não gostou quando Gabrielli concretizou uma operação ruinosa, que foi, muitas vezes, assunto dos quais, sobre o qual falamos muitas vezes aqui na tribuna. Uma operação ruinosa que proporcionou um prejuízo só nessa operação de mais de R$1 bilhão à Petrobras, que foi a compra de uma destilaria falida das mãos de um grupo belga. Ela não gostou, deve ter batido na mesa, mas a operação se concretizou. Se concretizou e ficou por isso mesmo. Ninguém foi responsabilizado. Como se nós tivéssemos virado uma página. R$1 bilhão, a Petrobras perdeu, houve uma operação visivelmente fraudulenta, a presidente do Conselho não gostou, mas onde é que está a apuração de responsabilidades? Ficou rigorosamente por isso mesmo. A descoberta do pré-sal em julho de 2006 deveria beneficiar a Petrobras e tornar o país autossuficiente. Mas, 7 anos depois da descoberta do pré-sal, os indicadores só pioraram. Nunca seria demais repetir dados que já trouxe à tribuna na semana passada. Na gestão do PT, daquela que foi a maior empresa do país, os indicadores só declinaram. O lucro caiu 36% em 2012, a maior queda anual em 59 anos. E entre 2011 e 2012, a produção caiu em 2%. Para o período de 2006 a 2012, segundo o mandato de Lula e os dois primeiros anos da presidente Dilma, os dados são igualmente preocupantes, alarmantes, e constitui um ponto central de um manual de como arruinar uma empresa. Os custos da extração do barril do petróleo tiveram um aumento de 110%. Passou de US$6,60 para US$13,90. A dívida líquida teve um aumento espantoso de quase 700%, de 19 bilhões para US$148 bilhões. E esses números demonstram o quê? Demonstram a incapacidade do governo petista de gerenciar uma empresa do porte da Petrobras. É difícil a tarefa de tornar a exploração do pré-sal viável? É. Mas o governo acrescentou essas dificuldades ao esvaziar o caixa da empresa, usando-a para segurar a inflação, para criar uma política industrial às custas da empresa e dos seus acionistas, num sentido voluntarista e que até agora só deu péssimos resultados. Fazer política externa às custas do seu caixa. Tudo isso somado tem-se a receita que transformou a Petrobras na pior das grandes petroleiras do mundo. É o que diz a revista Exame, a qual me referi, e que está nas bancas hoje. Como resultado disso até agora, quem está pagando o pato são os acionistas. que foram informados que, que o pagamento de dividendos aos detentores das ações ordinárias seria reduzido à metade. E, segundo a própria presidente Graça Foster, melhor dizendo, no primeiro semestre de 2013 as coisas serão ainda piores. Dirão, os acionistas são capitalistas, rentistas. A Petrobras é uma empresa que tem que servir ao povo brasileiro, claro que tem que servir. Tem que servir sendo eficiente, produzindo lucro, fazendo caixa para poder investir mais. E tirar a indústria petrolífera brasileira do atoleiro. Mas os acionistas são também trabalhadores que aplicaram seus recursos, a sua poupança do FGTS, na compra de ações da Petrobras. A perda dos cotistas do FGTS da Petrobras, apenas este ano de 2013, já está em 12%, praticamente igual à perda de todo o ano de 2012, que foi de 14%. Agora, é claro que dos cotistas do FGTS, que vem o seu ganho diminuindo, passando pelos acionistas detentores de ações ordinárias e também da própria presidente Graça Foster, que faz um diagnóstico sombrio da gestão que recebeu e da qual participou, porque ela foi diretora da Petrobras na gestão Gabriele, os analistas internacionais têm também uma péssima visão da gestão da Petrobras. Dois exemplos apenas. O analista Ayn Rand, do banco de investimento americano Jefferies, declarou que o governo brasileiro, cito, entre aspas, o governo brasileiro está matando a Petrobras. O relatório do Deutsche Bank avisa os seus clientes que, abro aspas, as políticas governamentais do Brasil criaram distorções que tornaram a Petrobras um caso único no sentido negativo entre as petroleiras globais. Fecho aspas e ouço a parte da nobre senadora Ana Amélia.
Caro senador Aloysio Nunes Ferreira, eu, no início da legislatura presente, apresentei à Comissão de Assuntos Econômicos um requerimento convidando a senhora Graça Foster para prestar esclarecimentos na CAI a respeito das notícias que eu havia de passagem pela Argentina, lido na imprensa do vizinho país, de que a Petrobras estava vendendo ativos na Argentina. Notícia que não era conhecida aqui dentro. Naquele momento, lá no final de, no início de janeiro, era o tema mais candente. Quando a presidente da Petrobras, Graça Foster, com muita honestidade, eu entendi dessa forma, convocou uma coletiva para demonstrar preocupação com a herança que ela havia herdado da gestão anterior, mesmo tendo feito parte da diretoria da empresa, estando há 30 anos na Petrobras, eu entendi que a sinceridade dela tinha respaldo do governo e ela estava fazendo o ajuste necessário. Temos aí vários problemas, não só esse da venda dos ativos. A minha preocupação é essa que Vossa Excelência acaba de referir, a perda do rendimento que os acionistas minoritários e aqueles que usaram o FGTS como aplicação na empresa que, como o senhor disse no início do seu pronunciamento, orgulho de todos os brasileiros. E continua sendo. E para que continue sendo, para fortalecer, para ser o elemento propulsor de desenvolvimento econômico do país em tecnologia de exploração de alta profundidade e tantos outros. O Rio Grande está tendo lá um polo naval importantíssimo, liderado pela Petrobras. Isso tudo pode ser suspenso diante dessas graves, graves dificuldades. Então, eu penso que não só é oportuno o seu pronunciamento, reforçar esses aspectos, mas também a presença da senhora Graça Foster na Comissão de Assuntos Econômicos, ou mesmo aqui no Senado, para falar para os senadores a respeito do que está acontecendo de fato para isso. E me surpreende até que a Comissão de Valores Imobiliários, que é a entidade que é fiscalizadora de uma empresa de capital aberto, não esteja, digamos, verificando todas essas informações que têm impacto, sim, sobre o desempenho dos papéis da Petrobras, não só aqui dentro, mas também lá fora, porque ela é uma das maiores petroleiras do mundo. E nós temos que fazer tudo para preservar este patrimônio que é dos brasileiros. Esse é o nosso objetivo. Penso que seja o seu e é o meu quando convoco ou convido a senhora Graça Foster para vir aqui prestar esclarecimentos. Obrigada, senador Aloysio, pela gentileza do aparte.
Eu que agradeço, senadora Ana Amélia, o seu aparte, que me permite dizer, lembrando-me da convocação tão oportuna que Vossa Excelência promoveu da presidente Graça Foster, que antes tarde do que nunca. Eu sei que ela foi corresponsável, participou da gestão anterior, não é? Mas, pelo menos, ela teve a franqueza de vir aqui ao Senado e dizer, olha, a coisa está ruim. A coisa está ruim mesmo. Não é? E, como eu disse, essa é uma obra coletiva, um desastre desse não se improvisa. Eu me referi agora há pouco, ainda no início do meu discurso, ao presidente Lula, como um dos responsáveis. Não é? Na verdade, ele foi um dos que... Ele foi um grande mentor de um primeiro movimento que levou a este resultado. Eu me lembro da aventura do pré-sal. Desde então, a mania de grandeza do presidente Lula, que já vinha se manifestando e que é uma característica do seu temperamento, essa mania de grandeza transferida à Petrobras acabou por hipertrofiá-la de tal forma que a levou à paralisia. O presidente declarou que o pré-sal era um bilhete premiado, era uma dádiva de Deus, e que caberia ao governo garantir que as riquezas produzidas, extraídas do pré-sal, ficassem aqui, não mudassem de mãos. Tudo é muito bonito, mas, na prática, acabou se exigindo demais de uma única empresa. Demais. Como, por exemplo, exigir que ela tivesse a participação de 30% em todos os novos contratos firmados para o pré-sal, no regime de parceria que então se criou. Olha, a Petrobras não tem condições de fazê-lo, mesmo porque o seu caixa já estava, àquela altura, debilitado pelas políticas desastrosas com que ela foi conduzida. E o resultado é que, desde 2008, nós não tivemos nenhuma licitação no novo regime jurídico adotado, apesar da Petrobras ter sido protagonista da maior capitalização da história. Levantou 120 bilhões de reais, dos quais 54 bilhões foram para o seu caixa. E de lá para cá, senhora senadora, os dirigentes da Petrobras demonstram uma enorme competência, pelo menos por uma coisa, para torrar esse dinheiro. Ouço a parte do senador Cristóvão Buarque.
Senador, aliás, eu fico satisfeito de vê-lo trazendo aqui esse assunto. A Petrobras é mais do que um fator da economia. A Petrobras é um símbolo do salto do Brasil, a partir de um certo momento da nossa história, em direção a um país que defendia seus interesses, que procurava criar uma infraestrutura econômica. A Petrobras é um símbolo da luta nacional pelo desenvolvimento brasileiro.
Claro.
De lá para cá, obviamente, muitas coisas mudaram do ponto de vista da integração mundial. Não dá para a gente ficar no nacionalismo para dentro. Mas alguns valores, alguns símbolos e algumas bases, como o Banco do Brasil, como o Caixa Econômico, como Petrobras, tem que ser defendido a qualquer custo. A Petrobras foi uma das causas que levou ao suicídio de um presidente da República. Ela foi, seu início foi 4 de agosto, 24, o presidente Getúlio Vargas se suicidou, não por causa disso, mas a pressão que ele recebeu, em parte, foi pela sua luta contra as forças internacionais que diziam que não tínhamos petróleo, que não tínhamos competência para explorar. Hoje se vê que temos e se vê que sabemos fazer. Não podemos deixar que essa empresa continue sendo manipulada de acordo com os interesses do partido do governo. A Petrobras é uma empresa do Estado brasileiro. Por isso é importante seu discurso. Mas eu não quero ficar no assunto específico da Petrobras. Eu quero aproveitar um momento e dizer que nós precisamos trazer aqui para a tribuna o problema que atravessará, possivelmente, a Caixa Econômica, prestando um grande serviço social, que é o financiamento da habitação popular, mas não está bem equilibrado a engenharia financeira da Caixa quando a gente conversa com as pessoas do setor financeiro. Temos que trazer para aqui a questão da Eletrobras. A Eletrobras hoje é usada para uma boa intenção, que é a redução da tarifa, mas é preciso olhar o longo prazo. O que vai acontecer com a empresa base do desenvolvimento brasileiro, base da energia, se ela for sacrificada no seu futuro, no afã do presente de baixar a tarifa de de energia, que inclusive vai contra a tentativa de substituir energia hidrelétrica, como também combustível fóssil, por outras formas, como eólica. Como solar, a redução da tarifa incentiva o consumo. Nós estamos no momento de tentar reduzir o consumo, como se mostrou na crise do apagão, quando se reduziu em 20%. Nós temos que conversar aqui sobre o BNDES. O BNDES está sendo usado de uma maneira que incentiva, mas quem analisa as contas do BNDES tem razões para se preocupar com a solidez, com a robustez, como hoje dizem os economistas financeiros da instituição. Então, das quatro entidades fundamentais, dos quatro pilares de estatais para o desenvolvimento brasileiro, três nós precisamos trazer para aqui com preocupação: a Petrobras, a Eletrobras e a Caixa Econômica. O Banco do Brasil, eu não vejo problema, mesmo reduzindo a taxa de juros, parece ser uma instituição sólida. Mas essas outras três precisam ser debatidas aqui. Eu gostaria de sugerir que, além do discurso, tentemos levar esse debate para a Comissão de Economia, qualquer que seja o presidente, que provavelmente será o senador Lindbergh. Isso. Vamos debater lá a situação das nossas quatro grandes estatais, o papel delas, a solidez ou fragilidade delas e como fortalecê-las.
Agradeço, senador Cristóvão, que já vou encerrando, presidente, o seu aparte, que permite tratar esse tema com uma perspectiva mais ampla. E lembraria ao Senado que essa mesma maneira de governo se servindo de empresas estatais para realizar políticas que não são os propósitos da empresa, mas para atingir a outros objetivos. Esta maneira de dirigir empresas estatais foi uma das responsáveis pela quebra das empresas estatais ocorrida durante o regime militar. A utilização de empresas estatais como instrumento de combate à inflação. Segura-se a tarifa para segurar a inflação. Com a Petrobras está acontecendo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. E com o resultado, ainda que vai além dos cofres da Petrobras, que se viram extremamente vulnerados por essa política, mas que se estende também, em suas consequências nefastas, sobre outros setores produtivos brasileiros, me refiro especialmente ao setor sucroalcooleiro. O Estado de São Paulo hoje traz uma reportagem mostrando que, das 330 empresas do setor instaladas no Brasil, se prevê que este ano, o ano que vem, 60 estarão com as portas fechadas. Por quê? Porque a política consistindo em segurar o preço da gasolina para segurar a inflação, tem como resultado imediato, inelutável, o prejuízo para os produtores de álcool com combustível, levando com isso à falência de outro programa do qual nós, brasileiros, nos orgulhamos, que é o programa do Proálcool. Mas, senhor presidente, senhor senador, já vou me alongando além do tempo, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, mas penso realmente que esse é um tema sobre o qual merece que nós voltemos, repisemos, para que a Petrobras possa ser realmente a grande empresa da qual todos nós nos orgulhamos. E gostaria também, senhor presidente, que os funcionários da Petrobras, os empregados da Petrobras, que constituem um dos corpos de excelência do nosso serviço público, pudessem também, além das questões corporativas que os afligem, como vejo agora a distribuição de lucros, uma empresa que está dando prejuízo, que pusessem na pauta também das suas reivindicações um novo rumo para a gestão da empresa, de modo a tirá-la do buraco em que as gestões petistas a enterraram. Muito obrigado.